Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, tua graça. Obrigado por mais uma mesa aqui compartilhada. E eu queria mesmo assim suplicar que nosso coração se aquiete e a gente possa ouvir da tua voz. É tudo que a gente quer, te conhecer, te ouvir, penetrar cada vez mais intimamente naquilo que é a vontade do Senhor e ter o teu Espírito mesmo testificando, ministrando no mais profundo do nosso coração, Pai. Uma relação de intimidade, integridade, intensidade. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. A gente vai estar compartilhando esses dias de hoje até sexta-feira na carta de Paulo a Filemon. E eu vou explicar por que do desejo de compartilhar no texto de Paulo a Filemon. Porque é uma carta de dois amigos íntimos. É Paulo escrevendo para um amigo e para falar a respeito de um escravo que tinha fugido e que estava voltando para casa convertido. E Paulo manda uma carta de recomendação orientando Filemon de como ele deveria receber esse homem que antes era seu escravo apenas, mas agora é seu irmão. Eu senti de Deus de compartilhar sobre isso por causa de tudo aquilo que a gente compartilhou ontem lá sobre África, sobre pensamento escravo, e porque eu creio que a gente precisa entrar mais nisso, com mais propriedade, com mais responsabilidade e com mais sensibilidade. Nós precisamos melhorar nossas relações, né, de trabalho, e patrão, empregado, chefe, líder, executivo. As nossas relações de trabalho estão muito mal significadas. E mal significadas porque mal compreendidas. E eu queria começar pela forma como Paulo vai introduzir a conversa. Paulo está escrevendo para um amigo, para que ele receba agora um irmão que vai continuar trabalhando para ele. Então, o Filemon vai continuar tendo uma relação de, num certo sentido, de patrão e empregado, mas agora são dois irmãos. E Paulo vai trazer algumas recomendações e nós vamos meditar sobre elas. Mas para introduzir isso, Paulo diz assim: ó, Filemon, na relação que a gente tem, eu podia mandar você fazer isso, mas eu preferi pedir. Mas isso faz uma diferença grande demais na nossa vida. A gente entendeu o significado disso. Quando a gente pede, a gente está numa relação de intimidade, de conhecimento, de segurança. O pedido é uma segurança, não é uma fragilidade. Às vezes a gente acha que mandar é a força, mandar é a fraqueza. Paulo está dizendo que o pedido dele terá mais força do que a ordem dele. Coloca isso em todas as relações da sua vida. E quantas vezes nós estamos preferindo mandar do que pedir? Sendo que o pedido teria muito mais autoridade do que o comando. Quando Jesus fala aquele que obedece os meus mandamentos, não é no sentido de um comando, é no sentido de uma correspondência. É a forma como nós respondemos a uma orientação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não vou te dar uma ordem, eu vou te dar uma orientação. E a orientação é como quem pede, como quem aponta o caminho, como quem dá a direção. Porque a ordem não transforma o entendimento, mas o pedido representa a relação e transforma o entendimento. Então, em todas as nossas relações, todos nós deveríamos preferir o pedido do que a ordenança. Nós teríamos relações mais maduras, mais consistentes, mais carregadas de autoridade, se a gente assumisse a maturidade do pedido e não a infantilidade do comando. A ordem é para as crianças, o pedido é para os adultos. A ordem é para a ignorância, o pedido é a tradução do conhecimento. Eu peço porque eu conheço. Então Paulo está dizendo, meu amigo Filemon, eu te conheço tanto que eu posso não mandar e posso preferir pedir. Paulo não está escrevendo isso por causa do Filemon. Ele está escrevendo isso por causa da gente. Ele está trazendo a intimidade de uma relação. É como se a gente pudesse dizer para todo mundo, entre nós, a gente pede, não manda. E quantas vezes as pessoas estão preferindo mandar do que pedir? Se sentem mais seguras mandando, se sentem mais importantes mandando. Quantas vezes as pessoas estão celebrando uma cadeia de comando que só revela a infantilidade delas? Quanto mais piramidal, quanto mais hierárquica for sua cadeia de comando, mais frágil ela é. Quanto mais você investir na definição das hierarquias, quem manda em quem, mais infantilizada e frágil você torna a sua relação. Se nós quisermos maturidade na igreja, se nós quisermos maturidade nas relações, nós vamos ter que assumir a preferência de pedir em lugar de mandar. Então é sobre isso que a gente vai conversar durante a semana. Sobre as relações de serviço. Sobre as relações de trabalho. Nós queremos compartilhar sobre isso. Como andam nossas relações de trabalho? Como andam nossas estruturas de serviço? Como é que as relações estão sendo estabelecidas? E como é que as relações estão ditando as atividades? Em lugar das atividades escravizarem as relações. Eu tenho percebido... Eu vou concluir aqui. Eu tenho percebido muitas relações escravizadas às atividades, em lugar de atividades redimidas pelas relações. Não deixe que o seu senso de excelência com as suas atividades escravize suas relações e as infantilize, e as empobreçam e as enfraqueçam. Mas permita que as suas relações enobreçam suas atividades, para que as suas atividades não sejam meras prestações de serviço. Que as pessoas não façam as coisas simplesmente porque você mandou, mas principalmente porque você pediu. Que um pedido seu valha muito mais do que uma ordem. Responder aos pedidos de Deus tem que valer muito mais para nós do que querer obedecer às suas ordens. Forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser. Já vou sugerir que todo mundo aí dê uma lidinha lá no livro de Filemon, na carta de Paulo a Filemon, e amanhã a gente continua a conversa. Fica na paz.